Atenção emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Valeu então, 5 horas e 6 minutos. Rui Franco está na mesa de áudio, controle geral do Jorge Brum. Você curtindo também o Vinícius Sampaio por lá no controle geral. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Aqui nesse dia 16 de junho de 2017, nessa sexta-feira. E hoje tem Diquinhas da Glaucinha. Hoje tem Gláucia Araújo com o panorama do trânsito, trazendo também o tempo. Como é que vai ser o tempo sábado e domingo? Vai dar praia ou não vai dar praia? Apresentação é minha, ao lado do Valdir Luiz. E a participação do Maurício Costa, o Lincoln Chaves, Wagner Gomes, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo. Produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de Otávio Prévio Magrão. Vem aí as manchetes do programa. O Fla-Flu já começou. O Flamengo anuncia a renovação de contrato de zagueiro Rever. E Gustavo Scarpa quer acabar com a má fase do Fluminense no clássico de domingo. Volante Bruno Silva se diz perseguido pela arbitragem, quer recolocar Botafogo no caminho das vitórias. E no Vasco, cálculo renal pode tirar Luiz Fabiano do jogo contra o Avaí nesse sábado. Copa das Confederações começa nesse sábado, enquanto a Alemanha inicia a renovação, Portugal entra como favorito no embalo do CR7. Bauru e Paulistano decidem um título novo Basquete Brasil nesse sábado. E pode isso, meu amigo, queda de peruca prejudica medalhista olímpica em competição internacional. Se fosse o Valdir, a peruca dele ia subir e vai sair lá. Porque é só peruca.
Não uso não, bota a mão aqui.
Peruca.
Põe a mão aqui.
Por favor, antes que acabar as manchetes, por favor, dona Glossa, é peruca ou não é?
É peruca.
É peruca, é porque vocês não têm imagem aqui, meus amigos ouvintes.
Pega
e aquilo aqui. Que aparece na televisão...
Aí, que papo é esse de pega aqui, meu?
Que aparece na televisão, aquela imagem, é peruca, não é cabelo normal, não. Peruca, como é que isso aí não é peruca?
Bota a mão aqui, pega.
5-8, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Cinco horas e 9 minutos, 5 e 9, você podendo participar conosco, é só mandar o seu recado aí pela mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 997849503. Você tem também pela Rádio Nacional e participando ainda, anotando nossos telefones, pode mandar o seu recado, a sua bronca também, 2176918 ou 6919. O nosso e-mail no Mundo da Bola, através do nosso e-mail, você pode mandar para todo o Brasil o seu recado também pelo esporte.radios@abc.com.br. 5 e 9. Já está querendo acabar o programa. Vamos lá.
Gláucia Araújo.
5 e 9, a querida Gláucia Araújo. Hoje tem as diquinhas da Glaucinha. Pra onde você vai me levar? A Luciana já sei pra onde vai me levar no final de semana. Mas você vai.
Se
vamos
você
saber.
Quiser, a gente leva sim. Boa tarde, Borges.
Me leva
boa
mesmo?
Boa tarde, Valdir Luiz. Claro, é com boa certeza. Tarde.
Paga tudo?
Não, pagar não, eu levo. Pagar já fica mais complicado, que né? O mês tá no meio. Boa tarde, cabeça.
Boa tarde,
nosso Rui, a todos os nossos ouvintes aqui do. no mundo da bola. Olha, Ponte Rio-Niterói, fluxo sentido Rio, segue sem retenções, tempo de travessia em 13 minutos. No sentido Niterói, tempo de travessia em 22 minutos, né? Retenções aí da subida do vão central até a Praça do Pedágio é o trânsito hoje, nessa sexta-feira, imprensada aí no feriado, ali na Ponte Rio-Niterói. Onde tem muito movimento, Borges, é na Avenida Brasil. Uma faixa da via está ocupada devido a um acidente envolvendo um carro na altura de Padre Miguel, no sentido centro. Ali também na descida da linha amarela, em direção ao centro da cidade, também trânsito bastante intenso na Avenida Brasil. Né? E também na altura da Penha, no sentido Zona Oeste, teve um acidente envolvendo um caminhão ocupando uma faixa lateral da via lá da Avenida Brasil. Então, trânsito bastante intenso no momento. No Rio Comprido, trânsito intenso na via sentido centro, né, com reflexos no Rebouças. O trânsito hoje tá meia bomba, né? Assim, nas vias expressas um pouquinho mais movimentado, como é de costume nesse horário, mas assim, nas vias internas, bem mais tranquilo do que numa sexta-feira normal, tá certo, Borges?
Certo, certo, certo. Algum detalhe a mais aí? Já tem alguma dica pra gente? Porque começa sexta-feira lá, dando dica pra mim, pro Maurício, hein, que o Maurício, Maurício vai ter que trabalhar Maurício amanhã, gosta, né? E domingo não tem como dar uma voada muito maior, mas eu Luiz Ferreira só trabalha domingo, eu só domingo, Valdir só domingo.
Ainda não temos dicas, mas eu tenho uma coisa que está acontecendo no Rio de Janeiro, que dica. É bem legal, que assim, está aberta a temporada de fondues, né? Fondue, você sabe que é uma comida muito gostosa e que é muito bom nesse tempinho assim mais fresco, né? Só que aqui no Rio de Janeiro, como sempre, o carioca, ele se reinventa, né? Então assim, o grande sucesso do momento é o fondue de coxinha.
Ui?
Gosta de coxinha?
Que gosto, isso? Coxinha? Gosta, coxinha. Meu então, amigo, eu pego uma coxinha, fondue. Meto a boca e...
Fondue de coxinha é a sensação. Porque coxinha gostosa
é aquela quentinha.
Exatamente.
Você bota a boca, ela...
Sabe como é que é o fondue de coxinha?
É.
Né?
Como
o fondue
é que é?
Geralmente é o queijo derretido, né?
Isso,
ou então a carne, aquele tempero, ou então o chocolate derretido que você coloca as frutas. No fondue de coxinha, faz a coxinha, né? Aquela coxinha gostosinha, pequenininha, quentinha, e aí no recheio lá do fondue é um queijo derretido, aí você, geralmente catupiry, aí você bota a coxinha no catupiry, pega a coxinha,
bem fitness,
leva na
né?
boca.
Bem fitness, né?
Total light.
Ai, meu Deus do céu.
Gente, é a nossa sensação querida... do Rio de Janeiro.
É mesmo?
É. A nossa Vitória Elizabeth, aqui do Departamento de Jornalismo, boa tarde pra todo mundo.
Boa tarde.
Ela fala uma coisa muito certa, o que engorda é a culpa, tem que comer sem culpa.
Exatamente.
É.
Mas onde você come essa coxinha, esse fondue de coxinha?
Olha,
é isso,
eu ainda não comi, eu por enquanto só vi as fotos na internet.
Ah, na internet.
Mas um bar aqui na Praça da Bandeira, ali que é a Praça da Bandeira, agora tem um baixo Praça da Bandeira, né? Uma área nova, revitalizada. Eu não sei, eu não fui lá. Mas disse que lá tem esse restaurante que vende esse fondue de coxinha.
Vamos nessa!
Sexta-feira, a partir de hoje, ela podia também dar um consultóriozinho sentimental, né?
Não, pra quê?
Eu já falei pra você que eu passei incólume lá pelo Dia dos Namorados, pelo Dia de Santo Antônio. Eu não tenho condições de dar conselho.
E afinal, tirou o Santo Antônio, porque há muito tempo que eu não participo do programa.
Tá na geladeira até hoje, Borges.
Santo Antônio vai morrer congelado.
Isso que eu queria saber, porque... É quanto tempo que eu não estou aqui com a Glaucia?
Quanto 50 é
nada? Desde segunda-feira ela ia botar o Santo Antônio na geladeira.
Velho
mequetrefe. Vamos pro programa, vamos 5-14. Onde o Fluminense... É o adversário do Flamengo, o Ursão vai bater um bolão pela Nacional. Nesse domingo, a partir das 3h30, show de bola, 16h, tem bola rolando, Maracanã. Eu vou nessa, ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa e do Rodrigo Ricardo, que estará conosco nesse grande clássico de domingo. E o nosso Maurício Costa está lá no treinamento do Fluminense, praticamente o último treinamento do Fluminense. Amanhã é uma recreação boa, mas hoje é o último treinamento do Fluminense. Ele vem aí, ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde pra você, Maurição.
Boa tarde, Borges. Já começar a minha entrada com um protesto.
Por quê?
É lógico que mesmo eu indo pro jogo do Vasco amanhã e falar pro domingo, eu saio à noite.
Ah, é?
E como eu tenho minha saúde sempre muito boa, apesar de eu estar gripado e com a minha voz horrorosa, eu vou pra night no outro dia, no dia seguinte, eu como faço crossfit, vou estar tranquilo para mais uma jornada.
Mas hoje eu recomendo que você dê um descanso, hein? Geral. Não, descanso geral, porque a garganta não tá boa.
Não, tá muito ruim, realmente, a garganta. É, mas eu tô à disposição, ainda mais se eu for para um fundizinho, né? Que nem disse a Cláudia. Aliás, tenho duas propostas para fundir pro povo carioca. A primeira é um fundi doce, de pastel de queijo. Você pega um pastel de queijo frito, gostoso, bota no chocolate, molha ali, bota no chocolate e come o seu pastel fundido, né, do fundi, com doce e chocolate.
Tu já comeu isso, Maurício?
É gostoso, eu já comi.
Não gostou,
agora,
não?
A outra opção salgada, é você pegar um biscoito de chocolate, você molha o biscoito, bota ali no queijo, e aí você come um biscoito, molha o biscoito fundido no queijo. Biscoito de chocolate no queijo também é muito bom, viu, Bora?
Com isso, cuidado com o biscoito.
Mas quem,
rapaz!
Acho que quem molhou o biscoito foi o Gustavo Scarpa. Hoje o treinamento foi espetacular por aí, né? No CT, hein?
Ah, mas se ele molhou o biscoito pra comer um fudido com queijo, aí eu já não sei, viu, Boris? O Gustavo Scarpa. Olha, o Gustavo Scarpa, o Valdir gosta de falar isso, de algumas torcidas. O Gustavo Scarpa é diferenciado, viu, Carlos Boris? Eu descobri hoje, até perguntei. Ia perguntar pra ele durante a coletiva, mas perguntei até pro assessor. É uma dúvida pessoal que eu tinha sobre o Gustavo Scarpa, se ele jogava de lente de contato, porque agora o Gustavo Scarpa nas entrevistas, e quando não está em campo, ele está sempre de óculos, né? Um óculos até bonito, óculos italiano e tal. E aí eu perguntei para o assessor, ele usa lente? Usa lente para jogar, para enxergar tudo legal. O Gustavo Scarpa aqui vai ter que enxergar a situação do Fluminense, principalmente no jogo de domingo contra o Flamengo. Ontem, o Gustavo Scarpa não foi tão bem assim, né, tá voltando ainda daquela lesão do Campeonato Carioca, jogo contra o Madureira, foi substituído, inclusive, ontem, o Gustavo Scarpa, e o Fluminense perdeu mais uma, né, o Fluminense que, há três partidas que jogou contra o Grêmio, tomou 7 gols do Grêmio e só fez um, foi um 7-1 em 3 jogos contra o Grêmio, o Fluminense que está aí estacionado nos 10 pontos no Campeonato Brasileiro, está no iníciozinho de crise, vamos dizer assim, ontem que terminou a parte da torcida do Fluminense vaiou, falou que queremos reforços, queremos jogador, gritou time sem vergonha. Aliás, eu estava ouvindo o jogo do Fluminense na rádio, pela Rádio Nacional, e eu consegui ouvir a torcida gritando vergonha, time sem vergonha. Então, não vamos dizer que não foi uma noite tão legal para o Fluminense assim, que tomou 2 gols de falta do Edilson e também do Luan. E aí eu perguntei logo na abertura da coletiva para o Gustavo Scarpa, como é que é isso? Você perde numa quinta-feira um jogo contra o Grêmio, e já tem uma partida que é um clássico importantíssimo contra o Flamengo. O Fluminense não ganhou do Flamengo esse ano. Ganhou a Taça Guanabara, mas foi nos pênaltis. O resultado normal foi 3-3. O Fluminense não conseguiu derrotar o Flamengo ainda esse ano e tem oportunidade agora. O Gustavo Scarpa diz, aqui no Mundo da Bola, como é que o Fluminense se sente nessa sequência ruim e para esse jogo contra o Flamengo. Vamos ouvir.
É algo que a gente tem que fazer. Nosso calendário tá cheio, né, de jogos e não tem tempo para esmorecer, para baixar a cabeça. Então já tem que pensar no clássico, não deixar se abalar por essa derrota e buscar uma vitória no domingo. Eu iria responder que não me entendam errado, mas é normal, porque aqui no Fluminense, mesmo quando a fase está boa, a pressão é grande. E jogar um Fla-Flu, que é, para mim, acho que o maior clássico do futebol brasileiro, não porque eu jogo no Fluminense, mas a responsabilidade é grande. A gente sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar no domingo, mas eu acho que tá todo mundo ciente de que a gente precisa melhorar, de que a gente pode melhorar, e eu tenho certeza de que a gente pode conseguir algo bom no domingo, com a ajuda da torcida, com o apoio deles no Maracanã. Acho que tem tudo para dar certo.
Olha, Carlos Borges, eu acho que vai ter muito mais torcedor do Flamengo, viu? Porque o Flamengo vinha em má fase, mas venceu a Ponte Preta e o time do Fluminense, esse não. Esse vem realmente de uma fase muito ruim.
Agora, esse detalhe, até você vai falar dos 50-50, né? Houve um acordo, né? 50-50, isso foi muito legal, né?
Foi bom pro Fluminense. Porque o molde vai ser nos moldes do contrato do Fluminense com o Maracanã. Então, para o Fluminense, é importante que a torcida do Flamengo vá. porque o contrato vai ser no molde do contrato do Fluminense. O jogo de volta, que também deve ser 50-50, de acordo com esse acordo de cavalheiros entre Flamengo e Fluminense, que o Flamengo precisa saber como é que vai ser, se vai ser no molde do contrato do Flamengo. Porque o contrato do Flamengo é com o Odebrecht, a gente não sabe se vai ser.
Já teria que pagar um aluguel maior, né?
Isso, exatamente.
Então, teria que pagar um aluguel maior.
Para o Fluminense é bom que o Flamengo esteja numa
fase boa. Para poder dar um público, porque o que ele não vai dar, o Flamengo vai, logicamente, vai colocar mais gente. Porque eu acredito que o Flamengo vai ficar com 70% quanto a 30%, mais ou menos, do Fluminense. Se o torcedor do Fluminense também quer, já é clássico, 4 da tarde também. Mas deixa eu chamar ele aqui, que ele está aqui. Ele vai dar a sua opinião, ele que sabe o que diz. Olha ele aí. Valdir, você não achou uma boa essa de 50-50?
Eu acho ótimo.
Você acha que foi melhor para o Fluminense em função do momento do Flamengo? Porque o Flamengo dá normalmente mais torcedor do que o Fluminense, só se o Fluminense estivesse arrebentando, né?
É verdade. Um grande abraço, Borges, para todos os companheiros. Maurício, boa tarde, Borges, todos os companheiros. Para você que está ligado no Mundo da Bola. Ô, Borges, eu falei isso ontem, até o Rafael deu essa informação durante a transmissão. E o Mazena me
achou muito legal.
Muito legal, porque Fla-Flu, a arena da ilha tá bonita, a ilha do Urubu tá maravilhosa, tá lindo, mas Fla-Flu tem que ser no Maracanã. Então, e o acerto foi uma coisa bem inteligente. Gostei da postura do Abad e do Bandeira. Resolveram esse assunto, agora fica essa questão no ar. Será que quando for o mando do Flamengo, a negociação vai ser diferente?
Né? Mas deverá ser cavaleiramente. Né? Deverá ser.
Depende mais, não pelo Fluminense, viu, Borges? É mais a situação do Flamengo,
porque ele vai
pagar a concessionária que administra o Maracanã. É um problema que o Flamengo vai ter. O Fluminense não tem nada a ver com isso.
É, não tem nada a ver com isso. Eu acho bem legal, entendeu? Acontecer esse
Fla-Flu. O Fluminense paga 100 mil, me parece.
Tem um acordo, eu não sei o valor. Mas tem um acordo muito bom.
O Solobo lá disse que era 100 o Flamengo paga um aluguel que varia muito.
Varia muito. O Fluminense tem uma cota fixa, né?
É isso.
E isso aí é importante. E hoje eu recebi uma informação, o Maurício pode até confirmar se tiver essa confirmação aí, que o Fluminense vai ter uma reunião, o presidente Abad e o Pedro Antônio, com o prefeito Marcelo Crivella, na segunda-feira, com relação ao Parque Olímpico. Seria uma maravilha o estado ali, né?
Sim. Realmente, mas é um custo, sentido. Não é barato não, hein?
Não, meu querido, mas a prefeitura não tem dinheiro para bancar. O Fluminense já tem parceiros, é a informação que eu tenho. Pois o Maurício pode checar isso aí.
Mas, infelizmente, a gente já ouviu isso. Antes que a gente ouve um estádio aqui.
Ali?
Aqui,
em frente ao Rodrigo. Onde seria o Engenhão. O Engenhão seria ali. Mas aí, infelizmente, foi lá para o Engenhão. Porque essa história, aquela área ali, em 2001, o governador da época, o Antônio Garotinho, nosso companheiro de rádio, e teve uma reunião com o Mauro Ney e o Davi Fischel. Você vai se lembrar disso. Onde é o Parque Olímpico hoje? Ia ser o estádio da parceria Botafogo e Fluminense. Só que o governo cedeu a área, mas o Botafogo mesmo conseguiu o recurso. Então agora, o Pedro Antônio, que é um cara muito bem situado aí financeiramente, é um homem que tem muito envolvimento com pessoas de alto poder aquisitivo, eu acho que seria para o Fluminense uma casa interessante.
Eu acho que
estádio para 25 mil lugares.
Acho que estádios como a Ilha, por exemplo, que dá 20, 25, acho que dá para fazer jogo de meio porte tranquilamente.
Não, o Fluminense quer fazer no Parque Olímpico ali um estádio de 25 mil. E fica fácil. Depende de 6 meses, está pronto, Borges.
Esperemos.
Agora, seria maravilhoso.
Se não for um papo da carochinha mais uma vez. Mas não, diga lá.
Não é papo da carochinha, não.
Não, né?
Tem sim um fundo de verdade, e muito verdade isso no que o Valdir está falando. E te digo mais, quem está à frente desse projeto é o mesmo homem que esteve à frente do projeto do CT do Fluminense.
É o Pedro Antônio.
Então, é o cara que faz acontecer.
Ô, Maurício, só para te ilustrar a tua informação, essa informação eu tive ontem no Maracanã, que partiu do Pedro Antônio.
Entenda bem, eu não estou dizendo que não há condição de fazer, por exemplo, como aconteceu com o Botafogo e o Fluminense. O problema é que não é um negócio barato.
Boa, já está mais fácil. Naquela época, você tinha que começar do zero. Agora tem 50%.
Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Todo o projeto das arenas, né, principalmente da Arena do Futuro, Fluminense, aconteceria o seguinte. A ideia é construir um estádio de 25 mil pessoas naquele local, onde aproveitando a Arena do Futuro. A Arena do Futuro, que foi onde teve o handball, a ideia inicial era aproveitar todo aquele material para construir 4 escolas. A prefeitura alega que não tem dinheiro para isso, que ficaria em torno de 70 milhões de reais para construir, para aproveitar esse material da Arena do Futuro. Isso, pelo menos, é o estimado, 70 milhões de reais para desmontar a estrutura e a construção da escola. O projeto do Fluminense é aproveitar esse mesmo material e construir um estádio. Ah, meu filho, quem constrói uma arena, 4 escolas com material, já teria o material, ele construiria a escola, ele gastaria 70 milhões, não sairia tão caro assim, vamos dizer, como o valor dos estádios da Copa do Mundo. O Fluminense, de acordo com a informação que eu tenho e que bate com a informação de que o Valdir tem, o Fluminense já tem parceiros para fazer isso. Então, é uma questão de reunião realmente do Fluminense com o Crivella. O Crivella, essa semana, estava em Amsterdã, foi ver um encontro que vai acontecer ano que vem aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, sobre transporte de bicicleta. Depois a Glaucia pode até dar uma ajuda nisso.
É isso mesmo.
Né, soluções de bicicleta.
Isso, para o mundo inteiro e tal.
Isso, estava esperando o prefeito do Rio voltar para ter essa reunião do Pedro Antônio com o Marcelo Crivella. Informação, ela é verídica. Agora, se vai acontecer, se não vai acontecer...
Porque, entenda bem, a notícia, eu não estou te contestando a notícia. Eu estou achando que a gente já ouviu esse papo, papapá, e que não chegou ao final. O Rio de Janeiro precisa de estádio como... tipo o estádio Independência, em Belo Horizonte, precisa de estádio com capacidade.
E ficaria bem legal... Mil. Aí depois.
Flamengo aqui,
Flamengo na ilha, Botafogo no Nilton Santos, Vasco tem São Januário.
E o Maracanã jogando ali.
E hoje, é claro, e hoje, com o BRT, com o metrô na barra, ficaria viável. Que você pega o metrô, salta no Jardim Oceano e o BRT deixa em frente. Então ficaria viável.
Alguma coisa a mais? Agora vamos falar do jogo. Você falou aí dos 50-50, né? Isso. Qual é a expectativa de público que você acha que vamos ter?
Vou chutar.
Vai, chuta aí.
Eu vou chutar. 50 mil.
Será que dá 50?
Ontem não dá, não. De 10 a 15 deu 10.
O Flamengo diz que tem que dar 40 mil.
Não.
No caso
mas exatamente isso que eu tô falando.
O Flamengo se motivou, hein?
40 mil no contrato do Flamengo.
Isso, 40 mil no contrato do Flamengo.
Que é o que vai acontecer no retorno. Isso. O Flamengo disse que tem que ter 40 e 45 mil, uma renda de 1,5 milhão por aí, para que ele não saia do prejuízo.
Mas pro Fluminense, não. Pro Fluminense não precisa tanto, não, né?
No mínimo 20 mil.
Metade.
No mínimo 20 mil.
Para mim vai dar de 40 a 45.
Será?
Eu acho que a torcida do Flamengo vai em peso.
Tem feriado.
Mas mesmo que vá em peso, ela só tem a metade. Metade é de quanto? De 60 e poucos mil. É 30 mil.
30 e poucos mil.
Aí teria que dar mais 10 mil.
Ontem eu cravei de 10 a 15, deu 10,278 pagantes, 11,658 presentes.
Tá certo, então. Vamos lá. Vamos ainda falar, porque o Ursão tá preparado.
O Ursão tá preparado?
Vamos lá.
E quem tá preparado também é o Gustavo Scarpa. Quer dizer, não sei se tá tão preparado assim, né? Falei logo no início da minha entrada que o Gustavo Scarpa volta de lesão e tem essa preocupação, pelo menos tem a minha preocupação de saber como é que ele tava, né? Se tava 100% curado, né? Porque acabou sendo substituído ontem, deu a entrevista hoje, treinou normalmente... E eu perguntei para ele, o Scarpa, você está 100% recuperado? Você sente alguma dor ainda? O que está acontecendo? Você, taticamente, você já está entrosado? O seu entrosamento voltou a ser o mesmo com o restante da equipe? Em qual situação você se sente pior? O Gustavo Scarpa respondeu tudinho aqui para a Rádio Nacional. Vamos ouvi-lo.
Recuperado eu me considero já. A lesão, não sinto mais nada, graças a Deus. Agora a questão de 100% na questão tática, física, eu acho que eu tô quase lá. Pegar mais um pouco de confiança aí, que eu espero que eu consiga no domingo para ajudar a equipe. Eu já tenho um porte físico não muito favorável, né? E aí quando você fica quase 3 meses sem jogar, isso acaba atrapalhando. Mas o pessoal aqui do departamento médico, da fisiologia, tem me ajudado bastante. Não parece, mas tem me ajudado. Eles faço alguns exercícios que eu necessito para fortalecer. E eu acho que isso vai muito da partida, né? Algumas partidas exigem um pouco mais da gente, como é o caso da equipe do Grêmio. Na verdade, os dois últimos jogos, que foram Palmeiras e Grêmio, são equipes muito bem montadas taticamente. Junto com a equipe do Atlético Mineiro, talvez sejam as mais difíceis de jogar contra. Então, acho que pelo menos mais uns dois jogos eu já me sentirei apto a desempenhar meu futebol, fisicamente falando, 100%.
Você tem uma noção, né? O Fluminense perde o Sornosa quando volta o Scarpa, e o Scarpa, que já está jogando há algum tempo, cerca de 4 jogos, 118 jogos no total pelo Fluminense, ele admite que não está 100%. Que ele acredita que só daqui a 2 jogos ele fica 100%. E ele sai de 2 jogos, como ele falou, de pegada fortíssima, contra o Palmeiras e Grêmio, e tem um clássico agora contra o Flamengo. É a necessidade do Fluminense, que o Fluminense tem de ter jogador, que o Fluminense não tem ninguém para botar, não tem ninguém para substituir hoje a altura, o Gustavo Scarpa e muito menos o Sornosa, que está machucado, que está lesionado. E o Fluminense tem que usar os jovens, mas não teve o Orejuela, que estava na seleção equatoriana, que volta, inclusive, já treinou hoje e vai jogar contra o Flamengo. Teve que botar o Norton, que é menino. Aí tem que botar o Marquinhos Calazans, que é outro menino. E o técnico Abel Braga fala sempre isso, ó. Vocês falam para eu não queimar, que a gente acaba queimando o jogador, mas eu tenho que botar alguém. Eu preciso botar alguém para jogar. E são eles que eu tenho.
É essa preocupação, né, Valdir? A preocupação não é só de ontem, mas está sendo a partir do momento que perdeu o Sornosa. E perdeu agora o em função da questão da convocação. O time só tem garoto.
Só tem garoto. Eu até comentei na hora que nós fomos almoçar hoje, eu estava falando isso para você, né? Que ontem, eu até na hora, no meu comentário, eu fiz uma crítica ao torcedor do Fluminense, que começou a xingar o presidente Pedro Abade, pedindo reforço, queremos jogador. Aí é isso, engraçado. Se você põe, você traz jogador de fora e não põe os garotos de xerém, não tá usando a base.
Mas o Pedro Abade já falou que não tem dinheiro, que tá com problema financeiro e que vai ter que vender
um ou até dois. Aí você começou a xingar, aí é o que eu disse. Se você põe os garotos, os caras pedem jogador. Se você não põe, tá trazendo jogador de fora em detrimento dos garotos. O problema do Fluminense é sério. E o Fluminense, além de não poder reforçar, ele não jogou com o Sornosa, não jogou o Orejuela, não jogou o Wellington, o Luiz Fernando, que é uma opção, não jogou, o Douglas está machucado. Olha quantos jogadores. Douglas, Luiz Fernando, o Wellington, Pierre,
ele vai,
Renato Chaves.
Só para um detalhe, ô Maurício, para o jogo contra o Fluminense, ou contra o Flamengo, no clássico, ele vai fazer o quê? Lógico que vai entrar, o Orejuela vai resolver o problema do Norton. Não vai ter mais o Norton. Mas tem o Lucas aí que também era dúvida.
Vai jogar. Provavelmente. Provavelmente ele saiu sentindo dois, mas vai jogar. E a grande novidade pode ser o retorno do Wellington. Ser o retorno do Wellington. Que, é lógico, o treino é fechado. A gente teve acesso hoje aqui só aos primeiros 15 minutos. Mas nesses primeiros 15 minutos a gente viu o Wellington com a chuteira e conversando com o Abel e com os auxiliares. Ele não joga desde a partida de estreia do Campeonato Brasileiro contra o Santos. Aliás, eu vou continuar, só para perguntar aí, Boys, você me dá uma resposta, se eu posso botar a Sonora 4 antes da 3.
Lógico,
Porque é justamente para ilustrar o que o Valdir estava falando sobre essa situação de ter só gente, só garoto no time. Hoje, o Fluminense vive uma situação que é aberto isso, não é nada fechado. O Fluminense não pode, ele não consegue contratar gente. Então, o que ele tem que aproveitar? O pessoal da base, o pessoal que está emprestado e volta, ou quem está no Samorim, lá da Eslováquia, que é o que vem para cá. E foi perguntado isso hoje para o Gustavo Scarpa. Como é que é essa situação hoje do Fluminense, que não consegue chamar, não consegue contratar, e tem que viver com o pessoal da base? Essa não era 4, vamos ouvir. O Gustavo Scarpa falando sobre isso.
Difícil responder, porque acho que é a primeira vez que o Fluminense passa por isso, né, de ter que usar só a molecada da base. Mas foi algo que eles passaram pra gente desde o começo. Então a gente tem que abraçar a causa, fechar o olho, ir pra frente e tentar desempenhar o nosso melhor. A gente sabe das dificuldades que o clube vem passando. Mas repito, não tem o que fazer, essa é a nossa guerra, é o que tem pra gente e a gente vai tentar passar por cima disso.
É isso aí.
Bem correta a sonora. E o detalhe é o seguinte, é a primeira vez. Ele está falando, usou quantos jogadores no meio de campo?
Entrou jogando.
O Norton.
O Wendel.
O Calazans.
O Léo. Quatro. Na zaga jogou...
O Reginaldo.
Cinco. Quer dizer,
cinco jogadores de base. E no meio de campo, praticamente três. O Calazans jogou de meio de campo para frente.
No banco tinha Nogueira, Mascarenhas, que é um garoto de 18 anos, lateral esquerdo, tio Robert, só tinha de fora, Marco Júnior, só tinha de fora, que eu tava recebeu aquele scout da Sérgio, com as escalações, só tinha o Maranhão.
Agora o detalhe, o Maurício, então...
O Diego Cavalieri,
não, claro. Tendo o Douglas aqui, que também está machucado, Uruguela, Gustavo Scarpa, são dois, faltam mais dois, um Ender mais um, né?
O Orihuela, Gustavo Scarpa, falta mais um de queda.
Poderia ser vai jogar com o Wellington.
Vai jogar que nem ele fazia quando o Gustavo Scarpa tá machucado. O Wellington, Richarlison e Dourado.
Isso aí.
Deve ser. Se o Wellington tiver chance.
Então, jogar com menos jogador jovem no americano.
Ou ele pode optar pelo Marco Júnior, não sei, o Pedro. Aí é uma opção do técnico Abel Braga, entendeu?
Lógico.
Mas ele, no início, no Campeonato Carioca, quando ele não conteve o Gustavo Scarpa, ele optou por três atacantes.
Uhum.
Agora que ele não tem o Sornosa, ele está optando por mais um jogador de meio de campo. Né? Em alguns jogos, ele testou o Marco Júnior saindo titular, só que não gostou. E optou pelo Marquinhos Calazans. Então, tem que ver como é que ele vai montar esse time na partida contra o Flamengo. Se o Wellington tiver condições, eu acho que o Wellington vai para o jogo. O Fluminense precisa do Wellington.
Eu acho que, pelo que você viu aí, conversando com o Abel, vestindo as chuteiras.
O
Fluminense não tem tempo para deixar o jogador para se recuperar completamente. E foi o que aconteceu com o Scarpa.
Maurício, de repente, pode até, como ele está muito tempo sem jogar, e atacante, guardar como opção para o segundo tempo.
Vamos fechar então, meu querido Maurício, com as duas, a 3 e a 5.
O Scarpa, 23 anos apenas, só que já tem 118 jogos pelo Fluminense. E com essa garotada de Xerém que vem agora, ele se torna um líder técnico e também um líder de uma pessoa que entende do Fluminense. E ele fala sobre isso, sobre ter que receber essa garotada do Fluminense toda num ambiente que é bom, mas com um clima ruim com a torcida e também com os resultados. O Scarpa fala sobre como ele exerce essa liderança sobre os meninos de Xerém, os moleques de Xerém.
Na verdade, eu sempre procuro falar com eles. É até estranho, né, falar com os meninos, tá? Eu me considero um moleque ainda de Xerém, mas eu procuro sim passar o pouco que eu vim aprendendo nesse tempo para eles. Eu acho que eu tenho ajudado de alguma forma, e a gente sabe da dificuldade que é você subir e já ser solicitado para jogar no profissional. Mas acho que está todo mundo se saindo muito bem, em meio a tantas dificuldades financeiras, o momento que o clube vem passando. E eles têm o apoio de todo o grupo é bem unido, fechado, e tá pronto para ajudar quem precisar.
Dificuldade financeira, oportunidade bateu a porta. O Palmeiras falou: oi, Fluminense, eu quero o Richarlison. Toma aqui 11 milhões de euros, você fica com a metade, o resto fica com os empresários, América Mineiro, porque ele é todo fatiado. E vamos lá, vamos fazer negócio. Tá difícil? Toma aqui, tem uma listinha de jogadores. Fluminense não quis, vazou informação, Richarlison falou com a Abel, deu um problema danado. E aí, por enquanto, essa possível transação não se concretizou. E foi perguntado, lógico, para o Gustavo Scarpa, que no início do ano teve uma proposta muito parecida com a do Richarlison, do mesmo clube, o Palmeiras. E o Gustavo Scarpa falou sobre como está a cabecinha do Richarlison essa semana.
A cabeça dele é meio voada, assim, né? Brincadeira. Mas é um menino muito, muito do bem. Passou por um momento difícil aí essa semana, né? Mas quem conhece ele sabe que ele é o menos culpado nessa história toda. Mas ele tem a nossa confiança, ele tem, acima de tudo, a nossa amizade, independente da escolha que ele faça. A gente espera que ele continue com a gente, porque é um menino que tem evoluído bastante. e tem muito para nos ajudar. E eu acho que o que aconteceu aí no negócio do Palmeiras já ficou para trás, ele já conseguiu botar a cabeça no lugar e tem tudo para nos ajudar no domingo, espero que ele jogue.
É legal que quando o Scarpa respondeu essa pergunta, ele depois, logo depois, vem claro, quando eu recebi a proposta, e sempre ficou uma dúvida, né, se ele tinha recebido ou não, ele deixou claro que recebeu sim a proposta do Palmeiras no início do ano. Ele falou assim, eu conversei muito com meu pai, e eu converso muito com meu pai, e sou muito bem assessorado, e tive a calma, a tranquilidade de falar, ó, ainda não é o momento, vamos deixar para lá. E que pode ter faltado isso para o Richarlison nessa situação toda com o Palmeiras. Richarlison deve jogar contra o Flamengo, se entrar em campo, é o sétimo jogo, não pode mais sair para nenhum clube do Brasil nesse ano de 2017, viu, Borges?
Valeu, Maurício, não vai nenhuma dica da Gláucia hoje, porque você tem que aproveitar para descansar essa sua voz, para que essa voz aveludada esteja amanhã ao lado de Ricardo Mazella e de Jorge Ramos, e que passeie, desfile no estádio de São Januário da Colina Histórica.
9 horas da noite, o treino está marcado, eu vou treinar, e amanhã em São Januário, a voz nem tão fina assim, hoje a voz um pouco mais fina lá, tem um alcance maior, mas uma voz um pouquinho mais rouca. Tem gente que gosta de uma voz rouquinha,
o cangote, viu, voz? Meu cara amigo,
mande fotos, assim. Mande fotos.
Não, não manda foto, não? Tá de férias. Ô, amigo, falou, você hoje vai fazer aquela malhação toda, né?
Hoje tem.
Meu Deus do céu, vai ter gente que vai.
Vai, a loucura. Um abraço, hein, Maurício. Até domingo comigo e amanhã no Show de Bola.
Não vai poder tirar a camisa hoje porque tá frio, mas vamos
melhor não tirar não, porque
tira
dá.
Não, tira não, que para dá problema.
Arrebenta a boca do balão. 5h41.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
A natação está com um novo comandante. É o presidente eleito Miguel Cagnoni para a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Mesmo com pouco tempo, ele já tomou uma série de medidas. Saiu a convocação da Seleção Brasileira Feminina do Polo Aquático para o Mundial de Budapeste. O Brasil vai ter todas as equipes dos 5 esportes aquáticos no Mundial. Natação, polo aquático, saltos ornamentais, nado sincronizado e águas abertas, coisa que era duvidosa até então. Dois nomes deixaram a entidade. O Rômulo Noronha, supervisor de natação, e Cristiane Fanzer, das águas abertas, que era da gestão anterior. A confederação anuncia em breve os nomes dos respectivos representantes regionais numa nova forma de gestão dos esportes aquáticos no Brasil. Já está em andamento o processo de regularização da entidade junto à Federação Internacional de Natação. Uma completa reformulação administrativa está prevista na entidade. Alguns pontos na gestão anterior já foram identificados e merecem revisão imediata. Entre outras discrepâncias identificadas, uma delas foi a existência de 54 linhas de celulares para os funcionários e dirigentes da confederação com uma conta mensal de R$8.000 para a entidade. Realmente isso aí é um absurdo e as coisas estão sendo colocadas aí aos poucos nos trilhos e isso é muito bom para a natação brasileira.
Valeu, jornalismo, agora em ação, 5h43.
Nacional Jornalismo.
Passageiros de trem vão ter que pagar valor integral da passagem com o fim do desconto do bilhete único carioca. Reportagem é de Joana Moscatelli.
Os passageiros que usam trem e ônibus municipal ficaram sem o desconto do bilhete único carioca nesta sexta-feira. A Supervia concessionária que administra os trens no Rio de Janeiro começou a cobrar o valor integral da tarifa do serviço. Antes, era possível utilizar os trens e um ônibus municipal pagando-se apenas R$ 6,60. Agora, para pegar os dois transportes, será preciso pagar R$ 4,20 pelo trem e R$ 3,80 pelo ônibus, ou seja, R$ 8,00 no total. Na Central do Brasil, na região central da capital fluminense, a técnica de nutrição Liliane Passos reclamou de ter que pagar R$ 1,40 a mais com a suspensão do desconto.
Para mim vai sair um custo terrível, porque R$ 4,20 lá com R$ 3,80 daqui eu economizava pra caramba, porque saía a R$ 2,00 e agora vai aumentar R$ 1,40, quer dizer, para mim foi péssimo, péssimo, péssimo. Eu acho que a prefeitura não quis arcar e a Supervia também quer lucrar em cima, aí juntou os dois junto com a Fetranspor, que a gente também não pode esquecer, e aí ficou essa bagunça toda, né? E o dinheiro tá indo tudo pro bolso deles.
A assessorista Gilza Santos também estava indignada com o fim do benefício.
duas passagens que a gente utiliza, né? E, então fica difícil pra gente, né? Porque cada vez é 4,20. Pra lá e pra cá já é 8,40. Aí fica bem pesado pra gente, né? A gente que trabalha, meu filho, no final do mês, meu, ver como é que fica, né?
Segundo a Supervia, a prefeitura não paga nenhum subsídio para a empresa. E os R$ 6,60 são repartidos igualmente entre a Supervia e os ônibus. Ainda de acordo com a empresa, o valor da tarifa está em vigor desde fevereiro de 2016 e neste ano não houve qualquer reajuste. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que está negociando com a Supervia a volta do desconto para o bilhete único municipal. O bilhete único estadual, no valor atual de R$ 8, ainda está valendo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
Valeu, Joana Moscatelli. São 5h45. Conosco aqui o nosso Roberto Brandão e o nosso Ronaldo Santoro. Que é isso?
Quando o Maurício falou o negócio de felicidade bate a porta, eu me lembrei desses dois senhores.
Por quê?
Porque tinha um programa aqui, tempo? É na Rádio Nacional, A Felicidade Bate a Sua Porta.
E quem Salles apresentava?
E Heber de Bosco.
É mesmo?
É. No futuro já tem
você até. Você já assistia esse programa?
Não, ouvia. Mas no futuro ouvia. Já tem uma apresentadora você, preparada para a edição desse programa.
Você já ouvia?
Então ouvia,
você tinha
pequeno.
No mínimo 10 anos.
Não, sabe por quê? O meu pai sempre foi de rádio.
Não, você
e tem. E eu sempre ouvia.
E quantos anos
você tinha? Ô, Borges.
Ah, ele inventou em 7.
Ô, Borges. O Valdir é da época que Alexander Graham Bell inventou o telefone.
5h46, volto já.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Valeu, 5h47, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vamos com a nossa Gláucia Araújo, dando aí o trânsito pra gente. Como é que vamos sair do trabalho pra casa hoje? Mas hoje trânsito. Dá uma esticadinha, hoje é sexta, né? Hoje dá, né? Como é que é o nome dela? Toca de novo, pode tocar a buzina de novo.
Trânsito com Gláucia Araújo.
E aí, Gláucia, tudo bem? Diga lá.
Carlos Borges.
Tranquilo, não? Hoje é sexta.
Relax, uma sexta-feira calma. O trânsito tá mais calmo que vocês dois juntos.
Sabe por quê?
Por quê?
Porque hoje é todo mundo enforcou.
Quase todo mundo.
Quase
nós
todo mundo.
Estamos
tá vazio
trabalhando e tem um monte de gente trabalhando também. Olha, Ponte Rio-Niterói, fluxo sentido Rio, segue sem retenções, né? Tempo de travessia em 13 minutos. No sentido Niterói, trânsito um pouquinho mais pesado, mas para uma sexta-feira está em 24 minutos.
Mole.
Tá tranquilo, né? E retenção da grande curva até a Praça do Pedágio. Tem um fluxo intenso de veículos no momento em direção a Niterói, mas dá para levar. Na Avenida Brasil, né, tinha uma faixa ocupada, sentido centro, na altura de Padre Miguel, mas já foi liberada e não tem mais nada assim de importante acontecendo.
Então vai nas diquinhas da Glaucinha, pode ir dando, toda vez que entrar não tem problema.
Ah, toda vez que entrar pode dar?
Pode.
Então tá bom.
Glaucinha, diga lá.
Se o mouse funcionasse aqui também tava melhor.
Hoje tá difícil.
Olha, hoje, sexta-feira, dia 16 de junho, lá no Teatro Bradesco Rio, na Barra da Tijuca, para quem gosta, tem God Save the Queen. God Save the Queen é um tributo a Fred Mercury, né, o grande vocalista do grupo Queen, que nos deixou, infelizmente, alguns anos atrás. Então, para quem gosta, hoje é dia de God Save the Queen, esse tributo ao Queen, ao Fred Mercury, lá no Teatro Bradesco Rio. Para quem curte, aqui no centro da cidade tem Leni Andrade, às 8 horas da noite, no Teatro Rival.
Então, é do nível do seu programa de sábado,
né? Toca no Alô Rio.
Não toca no Alô Rio, não, porque outro tipo é Bossa Nova, e o Alô Rio não toca Bossa Nova.
Ah, tá. Mas Leni Andrade, para quem curte, né? É a Leni que no próximo ano vai comemorar 6 décadas de carreira, tá? Vai apresentar as músicas mais conhecidas do seu repertório, né? Construída aí ao longo dessa trajetória. Hoje, né, às 8 horas da noite, no Teatro Rival, fica aqui na Rua Álvaro Alvim, número 33, no centro. Ingressos vão de R$50 a R$80. Certo, Borges?
Certo. Mas sim, mas diga lá.
Quer você, mais dicas?
Cuidado com essas dicas da
Você quer
da
mais Glória, dicas? Deixa eu dar uma outra boa notícia. O que já existia na prática também agora está no papel. 8 meses após ficar pronta para uso, a trilha Transcarioca foi oficialmente reconhecida pela Prefeitura num decreto publicado na semana passada. A medida significa que, a partir de agora, a trilha é um equipamento público e passa a ser considerada no planejamento municipal, estando apta a receber recursos financeiros e ser beneficiada por programas governamentais. A Transcarioca, a trilha Transcarioca, ela vai da Barra de Guaratiba até o Morro da Urca. Ela é considerada a maior trilha urbana da América Latina. Ela tem 180 quilômetros. De extensão. A maior parte da sua área, 92 quilômetros, fica dentro do Parque Estadual da Pedra Branca, passando por bairros como Grumari, Jacarepaguá, Camorim, Taquari, Vargem Grande. Bacana, né? Tá aí uma boa dica para quem é fitness, como diz o nosso querido Cabeça, e tá a fim de conhecer, pode ir lá, trilha Transcarioca. Carlos Borges.
Valeu, então. São 5h51, a Copa Brasil de Sub-20 está sendo...
Copa do Brasil.
Do Brasil, Sub-20. Né? Sub-20. O primeiro jogo foi 1-1. O segundo jogo está sendo na Arena da Ilha do Urubu, né? Que é o Urubuzão.
Por enquanto, nada de gol, Borges.
Lembrar, ô Borges, que não tem diferença de gol. Qualquer empate é pênalti.
Então está tendo empate, está faltando 2 minutos. A gente vai acompanhar aqui.
Estou de olho, estou de olho.
Nós vamos acompanhar todos aqui quando tiver parado ali para o momento dos pênaltis.
Vai ser um negócio...
Tá certo? Só para acompanhar. Para ver se o Flamengo conquista a Copa do Brasil. Já conquistou alguma vez, Sub-20?
Não, o Flamengo não. O Botafogo é o atual campeão brasileiro Sub-20. Copa do Brasil, não, nenhum carioca tem.
Valeu, então. São 5h52. Ainda vai demorar ali, porque vai para 49, ainda vai ter uns 10 minutos para o início dos pênaltis ali. Vamos para o Botafogo. O Botafogo vai enfrentar a Chapecoense. Ele vem aí, ele bate, ele bate. Legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Ligue lá, Luiz
Ferreira. Começar com boas notícias, Bosch, porque o técnico Jair Ventura reclamou tanto que estava com o jogador lesionado, que não tinha um elenco. Quem pode estar à disposição do treinador alvinegro para a partida complicada contra o Chapecoense neste domingo lá em Chapecó, na Arena Condá, é o Guilherme. Atacante Guilherme volta a ser opção. Mas quem falou hoje lá no Engenhão, onde o Botafogo treina, avisando essa partida contra a Chape, foi o Bruno Silva. E ele fala, obviamente, daquilo que deixou todo o torcedor do Botafogo frustrado. O Botafogo poderia ter vencido Vitória lá em Salvador e deixou escapar essa vitória. E aí, Bruno Silva, o que você achou dessa partida?
Eu acho que tivemos perto, né, de conseguir a primeira vitória no jogo passado. Infelizmente, não conseguimos. Mas acho que nós estamos no caminho certo. Acho que não temos que mudar nada, não. Acho que a vitória vai vir naturalmente. Acho que é uma coisa que, mesmo tempo, que incomoda, mas a gente também tá tranquilo, a gente sabe lidar com isso. E acho que não mudou nada. Acho que no ano passado, para esse ano, o Jair pede a mesma coisa. E a vitória, eu tenho certeza que domingo a gente vai procurar a primeira vitória fora de casa e temos certeza que vamos conseguir.
Tá aí o Bruno Silva já querendo que o Botafogo se recupere para essa partida contra a Chapecoense. Falando na Chape Terror, o Bruno Silva jogou por lá. A gente pergunta para ele: Bruno Silva, como é que vai ser esse seu retorno a Chapecó, reencontrar a Chapecoense depois de tudo que aconteceu, daquela tragédia em Medellín no mês de novembro para cá?
Cara, eu pensei nisso ontem. Voltar, praticamente com a galera que eu convivi lá 2 anos, não vai ser fácil, porque tem boas lembranças de lá. Tinha muito amigos lá, era, como eu falei, era amigo de frequentar a casa, a gente tinha ido para jantar. Então, cara, passou um filme na cabeça, mas eu não me sinto bem ainda, é uma coisa que me incomoda. Então, vamos ver, deixa acontecer, que é complicado.
Esse aí, o Bruno Silva, vai ser... Vai ser emocionante, tal, realmente, esse encontro do Bruno Silva com a Chape. Agora, a grande questão que se pergunta pro Bruno Silva. O julgamento dele, por conta daquela bolada que ele deu no árbitro no jogo contra o Grêmio, foi marcado para a próxima quinta-feira em Goiânia.
É o... Próxima quinta.
Na próxima quinta, da semana que vem. Ele pode perder as partidas, se condenado...
Da Copa do Brasil também, não?
É o seguinte, Pote, ele foi condenado a 3 jogos de suspensão.
Certo.
Só que ele está jogando por um efeito suspensivo.
Certo.
Se for
agora
condenado,
vai ver o agora julgamento.
Vai ver o julgamento. Se for condenado, ele perde jogos contra Avaí, Corinthians e Atlético Mineiro. Ah. E a gente pergunta para o Bruno Silva: como é que é essa situação, Bruno Silva? Como é que é essa situação de você tá tendo que entrar em campo, lutar junto com o Botafogo em busca das vitórias e ainda ter que lidar com essa situação do julgamento?
Sim, é uma coisa que está me preocupando, porque nos últimos jogos, contra o Bahia, própria Vitória, fiz uma falta no jogo e o juiz me deu o cartão amarelo. Contra o Bahia, eu e o jogador do Bahia demos um carrinho, um lance normal, tomei cartão amarelo. Então, cara, eu não sei o que eu tenho que fazer para melhorar isso aí, porque eu estou me sentindo perseguido, porque o Bruno faz uma falta no jogo durante 90 minutos, é cartão. Então vai ter meu julgamento agora, daqui a pouco eu vou estar uma fama de jogador indisciplinado, jogador que toma amarelo, e é uma coisa que eu nunca tive. Ano passado eu joguei 54, 55 jogos, então acho que é uma coisa que está me incomodando isso aí, pegando o gancho na sua pergunta. Então acho que eu não sei o que eu tenho que fazer para mudar, mas estou tentando, porque eu fiz, como eu falei, uma falta no jogo de 90 minutos, tomei cartão amarelo contra o Bahia. Então acho que vou procurar me cuidar mais para não pegar essa fama que eu sei que eu não sou jogador violento, jogador indisciplinado. E eu tenho certeza que também o jurídico vai saber o que fazer ali. Então vamos conversar ali, vamos pensar no jogo da Chapecoense primeiro.
Tá aí, voz do Bruno Silva. Eu pergunto para você, pro Valdir Luiz. É justa essa reclamação do Bruno Silva?
É justo. Agora o Bruno Silva acho que tinha que botar a cabeça no lugar. É. Isso ele tinha que botar, né? Porque é um jogador que marca gols.
Pô, ele é o artilheiro do Botafogo.
Ele tem quatro gols agora.
Ele fez um contra o Bahia, fez um contra a Ponte, fez dois agora. É o artilheiro do Botafogo.
O que você acha?
Eu acho que ele tem que ter calma, concordo com você.
Mas vai levar gancho?
Olha, o STJD é uma coisa que a gente pode levar a sério, uma ação entre amigos. Se o Botafogo
tiver prestígio, já está com efeito. Agora ele vai a julgamento, se levar, não tem jeito.
Depois, foi o que eu disse ontem na transmissão, vou dizer aqui hoje no programa. A Chapecoense merece todo o nosso carinho, nosso respeito, pela dor que passou, e todo mundo que tem sensibilidade sentiu a dor da Chapecoense e apoiou, mas a Chapecoense não podia ser absolvida, aquela confusão que aconteceu lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa.
É igual o Peñarol com o Palmeiras.
Não podia, uma vergonha. Pô, deram pedrada no árbitro, reserva, invadiram o campo, foi absolvido. É. Então eu acho que o Bruno Silva não pode ser punido. Eu acho que o STJD tem que ter mais credibilidade para jogar.
Só para lembrar que os pênaltis ainda não começaram na arena da Ilha do Urubu, Urubuzão, para a final da Copa Brasil Sub-20, que o Flamengo está jogando contra o Atlético Mineiro. O primeiro jogo foi 1-1, 0-0, tempo normal. Vamos para os pênaltis daqui a pouco.
Quem ganhar acompanha. É o campeão, né?
E quem ganhar é o campeão, jogo final. São 5h58, vamos para o jornalismo?
Nacional Jornalismo.
Sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Vamos para Fabiana Sampaio. Boa tarde para você, Fabi.
Boa tarde, Borges. O Hospital Universitário Pedro Ernesto anunciou que vai restringir ainda mais o atendimento à população a partir da próxima segunda-feira por causa da falta de pagamento há mais de 2 meses dos salários de professores, servidores, bolsistas e residentes. Em carta aberta ao corpo clínico, a direção do hospital informou que não resta alternativa senão a de limitar ainda mais as internações, cirurgias eletivas, consultas e exames de ambulatório. O hospital, que é considerado de média e alta complexidade, atende pacientes com câncer, realiza transplantes renal, além de diversos procedimentos cardiológicos de ponta. A unidade vem sofrendo com atrasos nos pagamentos de servidores desde novembro do ano passado. Os serviços terceirizados, como limpeza e segurança do hospital, têm sido pagos às empresas por meio de arresto judicial há mais de um ano. Devido aos atrasos nos pagamentos de funcionários, o hospital funciona com quantidade reduzida de leitos. Borges.
Valeu, Fabiana Sampaio. Deixa aqui, a nossa Glaucia está nos ajudando. Flamengo, quem são os jogadores que vão bater?
É, o Twitter do Flamengo postou agora que os 5 cobradores do Flamengo são Lucas Silva, Rafael, Luiz Henrique, Jean Lucas e Lincoln.
Tá, do Atlético Mineiro a gente não tem aí, né?
Ah, é porque eu não sigo o Atlético, eu posso tentar olhar
pode
aqui.
Pode seguir o nosso... Eu mas sigo por enquanto estão tirando o Toys ali no meio do campo para saber quem vai agarrar, quem vai segurar primeiro a bola, quem vai ser o goleiro que vai... E quem vai cobrar primeiro e para que lado? Para que lado ele já escolheu, né? Ele já tem, normalmente escolhe o
gol
lado...
Gol da esquerda das cabines. Não, é? Tá escolhendo o gol da direita lá. Né?
É, lá, olha lá, tá avisando. Lá, lá do lado esquerdo das cabines. Sim. Lado esquerdo das cabines do estádio, da Arena Ilha do Urubu, Urubuzão.
Quinta-feira estaremos lá.
Urubuzão. 6 horas, boa noite para você. Você curtindo o programa... No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro. Já já o Luiz Ferreira traz pra gente a Copa das Confederações, começando nesse sábado, né? Copa das Confederações, que não tem a seleção brasileira. Mas vamos lá, dá uma palinha aí da Copa das Confederações. Dá tempo ainda, não foram bater os
pontos. Dá tempo, Borges. A Copa das Confederações começa neste sábado, reunindo algumas das grandes seleções do atual cenário do futebol. Copa das Confederações começa com os anfitriões... Entrando em campo, partida que abre a competição internacional, que pode ter sua última edição, sabia, Borges? A FIFA cogita o final da Copa das Confederações porque não dá grana. A Copa das Confederações tem sua primeira rodada neste sábado com Rússia e Nova Zelândia na Arena Zenit, 12 horas, horário de Brasília. Domingo, Portugal e México na Arena Kazan, também meio-dia. No domingo, a abertura do Grupo B, Camarões e Chile, no estádio do Spartak, às 15 horas. E na segunda-feira, complementando a rodada, Austrália e Alemanha no Olímpico de Soque. Detalhe, Portugal é considerado favorito, principalmente pela boa fase do Cristiano Ronaldo, que já elegeu o atacante André Silva, recém-contratado pelo Milan, como seu sucessor. E a Alemanha está vindo aí com uma renovação. Nomes como Neuer, Miller, Özil não foram para a Copa das Confederações, Borges.
Tá, dá uma olhada aí no Twitter, enquanto 1-0 Atlético Mineiro, primeira batida foi do Atlético Mineiro, 1-0 é a decisão da Copa, a lista do Flamengo, a lista de cobradores foi o Bremer.
Goleiro para um lado, bola para o outro.
Bremer, a lista do Atlético é Bremer, César, Daniel, Flávio e Natan. Do Flamengo, Lucas Silva, Rafael, Luiz Henrique, Jean, Lucas e Lincoln. Vai agora o Lucas Silva para o Flamengo, 1-0 Atlético. Quem marcou foi o Bremer. Tá, a lista do Atlético Mineiro. Você tá...
Se retirar do recinto, que ele tá aqui secando
não,
o Flamengo.
Não, tá lá o Lucas Silva, tá lá ele pertinho da tá bola secando. Pra cobrança, aí a torcida toda ali, a massa rubro-negra do outro lado, vamos ver. E ele bate bem,
marca, goleiro, né? Goleiro pro lado, bola pro
outro. 1-1, tudo igual.
O Borges, quem mandou um beijo pra vocês, quer dizer, um abraço pra vocês e um beijo pra mim, foi o Ailton lá de Nova Iguaçu.
Um abraço, Ailton. Agora um abraço, é o César. César vai bater pelo time do Atlético Mineiro, cobrança número 2, tá 1-1. Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1 lá no Independência e 0-0 o Era na Arena.
É legal que essa rede é o chamado Véu da Noiva, né?
É, né?
É, bonito, Véu da Noiva.
Gosta, né?
Gosta do Véu da Noiva.
Tá certo, o César vai pra cobrança.
O goleiro deu aquela cornetada nele, aquela pressãozinha. Ah,
pressãozinha que não...
Vai bater de perto esquerda.
Ele é canhoto, hein? Ele é canhoto, César do Atlético Mineiro. 1-1 em pênalti.
O outro normalmente não bate bem, não.
E a torcida do Flamengo
depende
tá atrás,
do canhoto, né?
Olha a batida do César. Secou, bateu muito bem.
Chilo, bateu com o Chilo.
Bremer e César já marcaram para o time do Atlético Mineiro. Lucas Silva marcou para o Flamengo.
O detalhe da cobrança é que ele olhou o goleiro. O goleiro pulou para o lado e ele meteu no outro. O goleiro, quando fica parado, ele tira um pouco da visão do atacante.
Agora é o Rafael.
O cobrador, no caso.
Rafael é que vai cobrar para o time do Flamengo. Lembrando que está 2-1 Atlético Mineiro.
Rafael
é
zagueiro.
Nas cobranças. Rafael é zagueiro, vai cobrar para o time do Flamengo.
O goleiro que a minha geração conhecer, o Dida, ele não pulava antes, não. Ele esperava o atacante bater.
O Fernandes também faz isso, o goleiro do Botafogo.
Aí o zagueirão Rafael para cobrança. 2-1 para o Atlético Mineiro na cobrança de pênalti. Vale o título da Copa também. Do Brasil Sub-20. É canhoto também, né? Tem a número 4. E defendeu o goleiro do Atlético Mineiro. Defendeu, bateu.
Bateu
o outro canhoto bateu no canto direito. Esse tentou bater no canto esquerdo. O goleiro foi muito bem, né?
O Borges, ele caminhou, não olhou pro goleiro e bateu a minha altura lá. Bateu a minha altura.
Qual é a sua preocupação?
Consaga o goleiro.
O Valdir vai tomar um café, que ele tá aqui secando.
Eu tô trabalhando, minha querida. Eu não tô secando ninguém. Tô comentando o jogo que
agora é o Daniel. do Atlético Mineiro vai fazer a terceira cobrança, lembrando que duas cobranças, tá certo. Bremer e César cobraram, converteram. Pro Flamengo, o Lucas Silva converteu, o Rafael perdeu, o goleiro defendeu.
Ligou um ouvinte lá de São Gonçalo, seu Roberto, quer saber se ela tá divulgando tanto ou vem torcer.
Vamos, Daniel, olha o Daniel. O Daniel tomou uma distância, hein, tá na meia lua.
De meta.
Mas também de canhota, hein. Ele também de canhota. E bateu mal, bateu curto mal, demais, o goleiro do Flamengo defendeu, a galera
Borges, detalhe das duas últimas cobranças, que todos os dois jogadores foram, tomaram distâncias muito grandes, pensei até que eles iam bater fio de gol, tiro de meta, e bateram fraquinho.
2-2.
Com um detalhe, esse aí perdeu o tempo da bola. Olha lá, ele bateu, ele perdeu o tempo, e o goleiro foi muito bem, não escolheu um canto, sambou no meio, e ele meteu o canto direito e o goleiro pegou.
O Flamengo, Bremer e César marcaram para o Atlético Mineiro e... Lucas Silva marcou para o time do Flamengo. O Flamengo vai agora com o Luiz Henrique, não é isso? É, para tentar empatar em 2-2. Luiz Henrique, é chance do Flamengo empatar agora o confronto. O empate 2-2, empatou a primeira partida 1-1 lá no Independência, empatou 0-0 e o goleiro do Flamengo levantou a torcida. Está 2-1 para o Atlético Mineiro. A cobrança agora é do Luiz Henrique. Bateu bem! Mas o goleiro pegou com o pé e jogou pra fora. Foi Cê muito bem o goleiro canhotos, do Atlético Mineiro, hein?
Quatro canhotos bateram o pênalti. Três
perdeu. Perderam. Mais um, Flamengo.
Três perdeu.
Então o Flamengo perdeu com Rafael e Luiz Henrique. O Atlético Mineiro agora com o Flávio.
Ô, Borges, pode fez lembrar distância. Aquele Fla-Flu que o Cássio Murilo. Bateu e o Murilo. E a bola acabou entrando. Hoje subiu. Você lembra?
Essa subiu, bateu no travessão.
2001.
Aquele ele não foi na perna dele, não. Ele defendeu com a mão esquerda. Agora no detalhe aparece.
Com os pés,
é. Agora a cobrança, se o jogador aí do Atlético Mineiro converter o Flávio...
Aí se o Flamengo perder
aí acabou-se. O Flávio é centroavante, né? Normalmente deve ser um bom cobrador, tá? 3-1 para o Atlético Mineiro, que vai para a sua cobrança número 4. Dois converteram, Bremer e César. O Daniel perdeu. Olha a cobrança do Atlético. Agora botou muito bem no canto esquerdo o Flávio. 3-1, agora fica por conta do Jean Lucas. Se ele perder...
Se perder, acabou. Se ele
converter, bater, vai pro Atlético. Se o Atlético, marcar...
fizer, acaba.
Acaba, porque...
Ainda tem uma sobrevida se ele fizer o gol. Senão acaba...
Esse jogo tá sendo realizado na Arena Ilha do Urubu, Urubuzão.
É o jogo do Flamengo, né?
Flamengo jogou contra a Ponte Preta, principal no Campeonato Brasileiro, e essa agora é sub-20. O garoto que foi campeão da Copinha, né?
Da
Copa.
É um bom jogador esse garoto.
Jean Lucas.
Bom jogador.
Jean Lucas para a cobrança para o Flamengo.
Com uma pressão imensa, né?
A torcida na frente ali. Se perder, o Atlético Mineiro é campeão. E aí fica nos pés do Natan do Atlético Mineiro. Se o Atlético converter a sua última, vai chegar ao título de campeão da Copa do Brasil Sub-20. Preocupado. O goleiro do Atlético Mineiro parece ter uma envergadura melhor do que o do goleiro do Flamengo, mas Jean Lucas. Olha a cobrança e bateu na trave, perdeu.
O
Atlético Mineiro é campeão da Copa do Brasil Sub-20. Perderam para o time do Flamengo. O Rafael, Luiz Henrique e o Jean Lucas. Apenas o Lucas Silva marcou. E a torcida do Atlético está vibrando do Galo.
Um ouvinte aqui, o seu Roberto, dizendo que é o primeiro vice na ilha e camisa preta e branca é complicado.
Valeu, então. 6-8. Vamos para esse seguinte. Vamos falar então. Vamos amendar o Flamengo, porque o Flamengo é outra história. É contra o Fluminense, domingo, o Ursão vai bater o bolão na Nacional para você. Vai bater um bolão na Nacional pra você e você vai conferir a partir das 3h30, 4 horas, tem Fluminense e Flamengo, eu, Valdir Luiz, Maurício Costa e Rodrigo Ricardo. Flamengo, Luiz Ferreira vem com as notícias aí, olha ele aí.
Olha aí, Borges, depois dessa derrota do Flamengo no Sub-20, na Copa do Brasil Sub-20 para o Atlético Mineiro, a gente vai falar do grupo principal. Flamengo que vem de uma vitória sobre a Ponte Preta na Ilha do Urubu, agora se prepara para encarar o Fluminense. Clássico vai ser realizado no Maracanã, como o próprio Maurício Costa já colocou aqui no primeiro bloco do nosso programa no Mundo da Bola. O técnico Zé Ricardo falou agora há pouco com a imprensa. O Flamengo vai enfrentar um time que tem um ataque poderoso. Tem o Henrique Dourado numa grande fase, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Zé Ricardo, como é que é para você, como é que está sendo a preparação do Flamengo encarar um time como Fluminense, que tem um ataque poderoso? O Zé respondeu.
Recuperado eu me considero já. Uma lesão, não sinto mais nada, graças a Deus. Agora a questão de 100% na questão tática, física, eu acho que eu tô...
preocupação. Geral, a gente sabe do poderio do Fluminense, né? Atletas leves, muito ofensivos, e sem dúvida alguma, o mínimo de vacilo, de espaço que a gente dê, eles aproveitam. Mas, como foi feito nos últimos encontros com o Fluminense, a gente vai ter uma atenção super especial com esses atletas ali que o Fluminense tem a volta aí, né? Cada vez mais em ritmo do Gustavo Scarpa, que é um jogador diferente. Então, a gente tem que estar antenado. Temos aí mais amanhã para a gente preparar a equipe, com todo mundo dentro de campo trabalhando. Vamos pensar melhor a estratégia para poder vencer essa partida, que é importantíssimo para a gente. Não só sair da situação que nós estamos, mas também subir na tabela, tirando um pouquinho da pressão.
Tá aí o Zé Ricardo falando do ataque poderoso do Flamengo, do Fluminense, perdão, e a preparação do time. Agora, uma coisa que o Maurício Costa trouxe no primeiro bloco foi o seguinte: o Fluminense está passando por uma série de desfalques. Será que isso facilita ou dificulta a vida do Flamengo no domingo? O Zé Ricardo respondeu.
Sem dúvida, o Fluminense vem sofrendo com esses desfalques, né? A gente sabe que quando, às vezes, uma peça sai da equipe, muda bastante. Imagina a quantidade de desfalque que o Fluminense tem tendo, a dificuldade que o Abel tem tendo. Mas, de uma forma geral, acredito que todas as equipes ou passaram ou vão passar por esse tipo de problema num campeonato longo e numa temporada desgastante como é a temporada brasileira. Agora, tem o lado positivo dos atletas que vão entrando, né? Muita motivação, como você falou, muita garotada, e realmente vem com uma volúpia muito grande. A gente não pode achar que vai ter qualquer tipo de facilidade a mais por causa disso. Pelo contrário, em outras situações o Fluminense já provou que pode ser muito forte também com a entrada desses meninos. Conseguiu uma vitória dentro do Horto, em cima do Atlético, né? Então a gente tem que estar atento, mostra que a equipe pode vencer qualquer adversário. Eu tenho certeza que a partida vai ser duríssima no domingo. A gente tem que ter a nossa estratégia bem definida, tentar sobrepor a estratégia do Fluminense para vencer a partida. É o resultado que nos interessa.
Agora, Zé Ricardo, a gente sabe que está difícil para o Fluminense tentar montar o time. Vários desfalques, várias lesões. E o time do Flamengo? Você já pode adiantar para a gente qual time que entra em campo no domingo?
Na verdade, eu tenho praticamente o time todo definido, né? A gente tem a volta aí do Trauco e do Guerreiro, que devem jogar. Mas ainda falta duas ou três... duas peças que ainda a gente está com alguma dúvida e se a gente mantém, se a gente faz alguma troca. Mas o fato é que amanhã o treino vai ser bastante importante para isso. Hoje, o pessoal que jogou na quarta-feira já fez um trabalho ali, mas foi um trabalho que a gente não poderia ainda exigir muito deles. Então, foi um trabalho mais específico ali, também de bola parada. Amanhã a gente vai tomar a decisão certa, mas muito provavelmente as voltas certas do Trauco e do Guerreiro para iniciar a partida.
Esse aí é o técnico Zé Ricardo. E aí, Borges, será que os desfalques do Fluminense podem beneficiar o Flamengo? Ou será que tem nada a ver, clássico é clássico e vice-versa, como diria aquele nosso coleguinha?
Eu acho que o Zé Ricardo pode até estar de bom moço e tal, mas eu acho que...
O Flamengo é o favorito.
Total, por causa disso.
Pelo elenco que tem.
Desfalques.
Você olha o banco, foi o que eu disse ontem no comentário.
Pela situação, desfalque.
Situação. Você olha o banco do Flamengo, eu enumerei no jogo de quarta-feira, você tem só do meio campo pra frente, pra criar, hein? Os dois volantes você tem Cuejá, Ronaldo, William Arão, Rômulo e Márcio Araújo. Do meio campo para frente você tem Ederson, Everton, Lucas Paquetá, Mancuejo, Gabriel, que mais? Dario Conca, Diego. Olha quantos jogadores tem o Flamengo. Aí pro ataque ele tem Berrinho, ele tem o Felipe Vizeu, ele tem o Leandro Damião. Quer dizer, o Flamengo tem uma série de opções, coisa que o Abel não tem. O banco do Abel é um banco de garoto. Claro que o Fluminense vai correr, vai brigar, mas o Flamengo é favorito. Mas se torna um jogo perigoso. Por que se torna perigoso? Porque o Flamengo entra, teoricamente, com a obrigação de vencer. E aí o Fluminense vai tentar dificultar. Como eu disse ontem, o Grêmio é o favorito. Se o Fluminense conseguir marcar o time do Grêmio, vai dificultar. Mas tomou um gol com 6 minutos, ficou mais difícil.
Só para lembrar que o Atlético Mineiro sagrou-se campeão da Copa do Brasil Sub-20 por 3-1 nos pênaltis em cima do Flamengo. Flamengo marcou apenas um dos quatro e perdeu três, enquanto o Atlético Mineiro, ele converteu três dos quatro que ele bateu, apenas um perdido para o Atlético Mineiro, que já tinha empatado 1-1 no primeiro jogo, empatou em 0-0, foi para os pênaltis. O Atlético Mineiro, Galo Vingador, conquista o título, inclusive na arena do Urubu.
A medalha das mãos isso. Do Manuel Flores.
Mas eu queria saber o comentário, porque como a gente não teve comentarista aqui, o Valdir fez uma de ponta aqui, queria saber por que o Flamengo perdeu nos pênaltis.
Porque o outro, o senhor Valdir Luiz, estava aqui babando, secando o Flamengo.
Boinou,
total. Junto com o seu, como é o nome daquele
Roberto
ouvinte de
Brandão.
São Gonçalo? Não, o ouvinte lá de São Gonçalo.
Eu sou Brandão.
Então, também ficou secando o Flamengo. Ah, foi isso, gente. Mas olha só, os meninos chegaram invictos à final, merece os parabéns, mas é vice, mas ser vice faz parte do caminho.
6:15.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Aconteceu um fato muito estranho na etapa de Oslo da Diamond League. A vice-campeã olímpica do salto em distância nos Jogos de 2008, a nigeriana Blessing, estava na sua primeira tentativa de salto em distância. Pela regra, o salto é medido no ponto mais próximo do zero, que o corpo toca a areia. Por isso, a medição foi feita onde? Ela perdeu a peruca. No salto, a peruca caiu. E aí foi marcada onde a peruca caiu. Resultado, de 6,21 metros, poderia ter sido cerca de 30 centímetros melhor sem a queda da peruca. Seria 6,51. Blessing acabou a competição em Oslo na 7ª colocação. É impressionante. Quando eu penso que já vi de tudo no esporte, acontece essa?
É, meu amigo. Ó, quando você for correr ali no seu bairro ali do PAN, ali no complexo do PAN, por favor, quando não leva a peruca, porque pode cair a peruca, você
perde a peruca.
Onde caiu
a peruca?
Alô, Jota! Alô, Jota, não corra, hein?
Imagina o Valdir sem peruca, hein?
Gente, ninguém
merece. Já é feio. Né?
Nossa, com todo respeito, pegue aqui na peruca pra você ver se é peruca.
6:17. A Glaucia Araújo vem aí.
Estou sem palavras.
Cadê o Bibi? Isso.
Cadê o Bibi?
Trânsito tá mole, né? E aproveita e dá uma dica pra gente, tá. Onde você vai nos levar, pra onde você vai me levar nesse final de semana, nessa sexta-feira.
Olha só, a linha amarela tem trânsito bom, né? Tanto no Fundão quanto na Barra. Quanto que você ia imaginar isso numa sexta-feira normal, né? Impossível. Olha, Borges, chegou aquela época que a gente gosta, né? Aquela época que a gente respeita, que a gente curte bastante, que é a época de festa junina. Então tem um monte de festa junina bacana pra você ir, né? Primeira dica de festa junina, Arraial Lagoa Beer Fest, até domingo, dia 18, com food trucks de gastronomia e cervejarias artesanais. O festival vai contar ainda com uma quadrilha comandada pela Escola de Dança Jaime Arocha, né? Amanhã, sábado, e a partir das 5 horas da tarde. A equipe vai animar o Arraiá com brincadeiras, aulas de dança e concurso de forró. Lá no Parque dos Patins, né? Entrada franca, óbvio, aberto para todo mundo. Só chegar, quem quiser consumir, consome, aí tem que pagar, né? Então, do sábado amanhã, tem a equipe do Jaime Arocha lá puxando a quadrilha a partir das 2 horas da tarde. Domingo também tem lá de 2 às 10 da noite. Uma segunda dica de festa junina no Arpoador, que as celebrações vão ter guloseimas típicas da época, food trucks e shows para animar. Silvinho Blau Blau e o trio Pé de Serra estão entre as atrações da festa. Para os pequenos, o evento preparou uma série de brincadeiras infantis, como pescaria e tobogã inflável. Na rua Francisco Otaviano, número 96, no Arpoador, é entrada franca. Tem hoje, tem amanhã e tem até domingo.
Você tá ligado que o Silvinho Blau Blau canta a música do Ursão da Nacional, né?
Ursinho Blau Blau.
Ursinho Blau Blau, né? Adoro. Já dei ideia pra vinheta. Alô,
boa,
Espíndola! Alô, Espíndola!
Vai lá.
Olha, e aqui na Lapa, hoje, né, tem uma festa junina no Circo Voador. Kiko Horta e seu sexteto animam o Arrasta-Pé, tocando Dominguinhos, Gonzagão e Gil. Decoração típica, Correio do Amor e a irreverência do bloco Amigos da Onça completam um programa a partir das 10 horas da noite. Circo Voador, Arcos da Lapa, sem número, na Lapa. Tava R$60 o ingresso.
Então vou desafiar você. Você vai me dar uma receita de alguma guloseima para São João, para São Pedro, nessa época. Você vai me dar, ao final do programa, essa receita de alguma coisa.
Você pode comer um pé de moleque, você quentão, pode botar...
Você se prepare, que daqui a um mês, você vai ser avô. E a dona Betina, que é a menina que vai nascer, você vai ter que levá-la...
No baile...
Pra São João. Junina, pode preparar ano que vem, com um ano e pouquinho, ela já vai botar pedir...
Vovô!
E o seguinte, e a Gláucia vai botar a batata doce pra assar.
6h20.
Momento Estádio.
Wagner Gomes tá voltando aí, hein, Wagner?
5 etapas da Copa do Mundo, um campeonato mundial e treinos, muito treinos. Isso é a rotina do canoísta Pedro Henrique Gonçalves, que será intensa nos próximos meses. Ele, seus treinadores e a Confederação Brasileira de Canoagem traçaram um planejamento de 90 dias em duas etapas, cada uma de 45 dias. Na primeira, que começou semana passada, quando o jovem viajou para Praga, na República Tcheca, estão previstas 3 etapas da Copa do Mundo, uma na capital tcheca e 2 na Alemanha. Mais tarde, o piauiense retorna ao Brasil, onde ficará um mês. Será uma semana e meia de folga e 2 e meia de treinamentos. Em seguida, PP, como é conhecido, volta para a Europa e desta vez desembarca na Itália. Por lá, disputa a 4ª etapa da Copa do Mundo e a 5ª em La Ceja, na Espanha, onde em 2019 será a seletiva para os Jogos de Tóquio 2020. O competidor terá também um período de treinos de mais ou menos 20 dias, onde terá a chance de remar com campeões olímpicos, mundiais e de Copas do Mundo. O encerramento de sua turnê no Velho Continente será na pacata cidade de Pau, na França, onde de 27 do 9 a 1 do 10 compete no Campeonato Mundial. Isso aí é muito bom, a gente vendo aí a tentativa de renovação já na canoagem brasileira.
Valeu, Wagner. Deixa eu dar um pulinho até o nosso jornalismo com a Joana Moscatelli. Mais uma da Joana Moscatelli, meu querido Rui Franklin.
Nacional Jornalismo.
Denúncias de violência contra idosos aumentam mais de 100% no Rio de Janeiro.
As denúncias de violência contra idosos no Rio de Janeiro aumentaram em um ano mais de 100%. De janeiro a maio de 2017, foram registradas mais de 1.400 queixas, enquanto no mesmo período, em 2016, foram notificadas pouco mais de 600 denúncias. Os dados são do Ministério Público Estadual, órgão que recebe as queixas. Segundo o MP, os números indicam que a maioria das vítimas são mulheres e que a maioria das agressões parte dos próprios familiares. Os tipos de violências mais registrados são abandono, abuso financeiro, negligência e até violência física e psicológica. Denúncias que podem ser anônimas podem ser feitas pelo Disque 100, canal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ou pelo número 127 do Ministério Público Estadual. Com informações de Cristina Índio, do Brasil, da Agência Brasil, Joana Moscatelli.
Valeu então, Joana Moscatelli, para você. Boa noite para você curtindo o programa No Mundo da Bola. 6h22 e meio. É o Vasco da Gama, enfrenta amanhã o Avaí. A rodada número 8 do Campeonato Brasileiro, começando amanhã. Nacional transmite, Ricardo Mazella dá um recadaço, ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, com as reportagens do Maurício Costa. Ele vem aí pro Vasco da Gama, o Luiz Ferreira.
Olha, Borges, infelizmente eu não vou começar falando do Vasco, não vou falar de campo e bola ainda. Porque um fato lamentável aconteceu. As acusações de ameaças a quem critica a atual diretora do Vasco voltaram à tona na tarde dessa sexta-feira. Em nota divulgada nas redes sociais, a torcida organizada Guerreiros do Almirante afirmou que não irá à partida contra o Avaí neste sábado às 19 horas, transmissão da Rádio Nacional, porque líderes do movimento, abre aspas, vêm sofrendo coações e ameaças vindas diretamente da segurança do clube, intimidando para que a torcida proíba qualquer manifestação contra a atual diretoria. A nota diz o seguinte: o movimento Guerreiros do Almirante tem como ideal apoiar o Vasco incondicionalmente, sendo apartidário, ou seja, não participa ou declara apoio a grupos políticos internos ou externos ao Vasco. Porém, considerando o fato de que membros da atual liderança do movimento vêm sofrendo coações e ameaças vindas diretamente da segurança do clube, intimidando para que a torcida proíba qualquer manifestação contra a atual diretoria, Considerando que no estádio São Januário, nos últimos jogos, vem ocorrendo diversos casos de agressões a sócios torcedores, fazendo com que nossa casa tenha se tornado um ambiente hostil ao torcedor vascaíno. Considerando que o grupo político que apoia a atual diretoria, denominado Casaca, em seu programa de rádio, acusou a Guerreiros do Almirante de ser responsável por manifestações contrárias à atual mandatária do clube. Considerando que o maior patrimônio da Guerreiros do Almirante é a integridade física de seus membros e simpatizantes, o movimento vem a público comunicar que não se fará presente no jogo entre Vasco e Bahia, que acontece neste sábado, dia 17 de junho. Esclarecemos ainda que após a partida reavaliaremos a situação e informaremos nosso posicionamento sobre voltar a jogos ou não.
Botes. E aí, Valdir, como é que vai ficar essa situação, Vasco, hein? Tá difícil, Vasco, né? Porque o time ganha, tem briga. É. Já vi o Vasco Fluminense, teve briga de torcida com torcida.
É, você não estava...
O Vasco ganhou.
Você estava no Vasco Fluminense, eu estava agora no Vasco Sport. E o Vasco é um clube diferente, ô Borges. Lamentavelmente, isso influi. E vai acontecer esse, em 2017, o mesmo fato que aconteceu em 2014. Em 2014, o Roberto Dinamite era o presidente, foi obrigado a tirar jogos de São Januário e levar para o Maracanã.
Inclusive, está querendo jogar em São Januário com o Flamengo, mas aceita ir para o Maracanã, até para o... De repente, para o Michel, mas não sei. Mas principalmente o Maracanã, porque já é um Flamengo... No...
É, o Flamengo... Mas o problema é o seguinte, ô Borges, eu acho que as pessoas estão extrapolando. Primeiro tem que ajudar o futebol, depois pensa na parte política, eleição em novembro. Mas o Vasco vive uma situação efervescente. Agora mesmo o presidente do Conselho Fiscal renunciou, virou oposição. O Paulo Reis renunciou. Dizem que o seu Silvio Godoy, que era o homem forte, o braço direito do Eurico, também renunciou. Então as coisas no Vasco estão muito complicadas. E a torcida no último sábado começou a utilizar o Eurico mesmo ganhando. Vai acontecer, isso aí não é uma opinião, hein? É uma informação.
Tentar tirar alguns jogos.
Vai levar alguns
jogos. Infelizmente, porque contra o Bahia no início, depois contra o Fluminense, a torcida foi importante, mais 19 mil, 20 mil torcedores. E
dependendo do que acontecer amanhã, não vou me surpreender se o Vasco levar o jogo contra o Atlético Goianiense para o estádio Nilton Santos. Dependendo do que acontecer, mano, que dá tempo hábil. Você pode ter 5 dias para mudar de estádio, não de estado.
Eu time, hein, Valdir? Ô, oh, Valdir não, Luiz Ferreira.
Mas o Valdir pode muito bem dar o time, que ele sabe muito mais de futebol do que eu. Gostou, né, Valdir? A gente informou que no Bate-Bola Nacional... que o Luiz Fabiano tinha sido internado para retirada de um cálculo renal. O técnico Milton Mendes confirmou o Fabuloso no time. E com novidades, Fabuloso vai voltar a atuar com o Nenê, voltando a ser titular. A gente vai ver aqui o time do Vasco para informar direitinho para o torcedor cruzmaltino. Martin Silva no gol, Gilberto, Breno, Paulão e Henrique. Jean, Douglas, Matheus Vital e Iago Pikachu. Nenê e Luiz Fabiano. Borges e Valdir. Time dá pra ganhar do Avaí?
Dá pra ganhar do Avaí.
Mas... Porém, contudo, todavia, entretanto...
O treinador Milton Mendes, que eu admiro...
Tá mudando de ideia.
Mudou de ideia, disse que não podia jogar nos dois juntos. E outra coisa, você sabe que o Vasco ofereceu o Nenê pra Deus e o mundo. Ofereceu, inclusive, ao Botafogo. Só não foi pro Botafogo porque ele ganha 370 mil reais.
Valeu, você vai estar no estádio
agora? Tô no estádio hoje.
Com quem?
Com o Paulo Garridano.
Então passa a camisa, por favor.
Domingo tá comigo, tá melhor domingo.
Domingo tá comigo, bem melhor.
Agora dá uma passadinha nessa camisa.
É, a passadeira volta segunda-feira.
6h27, minha querida Glaucia Araújo, e aí?
Borges, Ponte Rio Niterói, com retenção dos acessos até a Praça do Pedágio. Tempo de travessia aumentou um pouquinho, está estimado em 27 minutos. No sentido Rio, está normal em 13 minutos. Na linha vermelha, o trânsito é lento na via, sentido centro, altura do Caju. No sentido Baixada, tem lentidão entre São Cristóvão e Galeão. Olha, a Polícia Militar fez uma operação para retirar barricadas no Alemão. A ação acontecia durante toda a tarde dessa sexta, na Fazendinha. Houve confronto, mas até às 18h20 não havia informações de feridos.
Daqui a pouco você dá a receita rapidinho. Vasco e Avaí.
Vasco e Avaí, 1-1.
Luiz Ferreira.
2-0 Vasco.
2-2.
2-1 Vasco.
Você, Botafogo e Chapecoense, você, mano.
3-0 Chapecoense.
Você, Chapecoense.
Força, Chape. Vai, Chape. 5-0.
Chapecoense 1-0. Chapecoense 1-0.
1-0 Botafogo.
1-0 só? 1-0. Pouquinho, não é 0-0.
Não, 1-0 tá bom.
Fla-Flu.
2-0 Flamengo. Tá vendo como eu não sou vingativo?
Vai lá, Luiz Ferreira.
1-1.
Você.
Eu acho que vai ser 2x2.
Acho que vai dar 3x0.
Desequilibrado, pode dar palpite,
Flamengo. Marlão. E aí a receita, rapidinho.
Olha, quentão sem álcool, Borges. 500ml de suco de uva, 1,5 litro de água filtrada, 1 xícara de chá de açúcar mascavo, 10 cravos da Índia, 100 gramas de gengibre picado, 2 pedaços de canela em pau, 2 limões cortados em rodelas. Numa panela, coloca o suco de uva, água, açúcar mascavo, mistura, deixa aquecer, adiciona o cravo, gengibre, canela e limão, espera ferver, deixa no fogo por 10 minutos, desliga, coa e sirva.
Mais receita à noite no Sintonia Rio.
É, Sintonia, 8 da Sintonia noite. Nacional. Vai, você vai tomar hoje antes que de...
Não, não vai tomar esse quentão. Não gosto de quentão, não.
Tá bom, um abraço, tchau.
Beijo.
Ponto final do programa.
Tchau, bola.
Final de semana com o Vasco e Avaí com o Ricardo Mazella. Eu no Fla-Flu pra você. Sensacional domingo, 16h. Vem aí nos Corredores de Poder com a Rosiane Kennedy e você curtindo o No Mundo da Bola na segunda-feira. Tchau.
Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, 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 no mundo da bola.